Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT no Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Paulo Paim, bom dia!
Olá, meus amigos da nossa querida Rádio Bandeirante. É com enorme satisfação que eu dou essa entrevista, nesse momento, para o programa Faixa Livre e para o nosso querido apresentador Anderson. De fato, a situação da conjuntura é muito complexa. Eu respondo com convicção tudo aquilo que você está me perguntando. Estou à disposição de vocês.
Muito obrigado, Paulo, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, aquela ânsia extremista do bolsonarismo que se instalou especialmente durante o primeiro ano de mandato do Jair Bolsonaro até o início da pandemia foi por água abaixo. O presidente da República se aliou a todos aqueles que atacava. Basta lembrar do apoio do ex-capitão do Exército às manifestações que pediam intervenção militar, o fechamento do Congresso e do Supremo, a instauração de um novo AI-5 e o discurso de que não queremos negociar nada. Nas últimas semanas, ele tem se reunido em clima de celebração com os representantes dos outros poderes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Isso sem falar dos inúmeros acenos que ele faz ao Centrão, como a própria indicação do Cássio Marques ao STF. É muito evidente que esses escândalos em que ele e sua família estão envolvidos são o novo motivo dessa mudança de postura do chefe do executivo. Dá para caracterizar o que é esse novo Bolsonaro, Paim?
Em meio a contradições guiadas por líderes governamentais claramente perdidos mediante a crise, acaba refletindo em suas tomadas de decisões, como, por exemplo, as ações negligentes no combate à pandemia da Covid-19, sem orientações direcionadas e alinhadas com a Organização Mundial de Saúde, colocam toda a população brasileira em risco. É preciso unir esforços em todas as esferas de poder e garantir que os trabalhadores informais, autônomos, micro e pequeno empresários, nesse país, sejam assistidos por programas sociais.
Essa tentativa do presidente de aumentar sua popularidade de olho na reeleição em 2022, com a substituição do programa Bolsa Família pelo Renda Cidadã, Paim, preocupa vocês da oposição? Não dá para negar que esses programas de transferência de renda têm um enorme poder de garantir o apoio popular ao chefe do executivo. Dá para se criar um antídoto para essa ampliação da popularidade do Bolsonaro?
O programa, as atitudes do atual governo não surpreendem mais ninguém. Precisamos de responsabilidade e de medidas urgentes. A omissão está fazendo com que o país sofra retaliações no mundo. O que vamos fazer no pós-pandemia? Esse é o grande desafio que está dado. É o grande desafio que está dado. Creio que não vamos a lugar algum se não nos despirmos das nossas arrogâncias e ignorâncias, deixando de lado ideologias que nesse momento não ajudam em nada. O importante é a construção, como eu digo sempre, da ideia, da obra a realizar. O Congresso tem um alto grau de responsabilidade e de entendimento. E pode, sobretudo, ser radical na serenidade, na honestidade e na coragem de apresentar um projeto de nação. O país não suporta mais tantos equívocos e uma política de Estado com ações de ataque aos direitos humanos e ao meio ambiente. Se não pararmos e escutarmos a voz das ruas, vamos perceber que a sabedoria popular está emitindo sinais. Eles se mostram mais claramente, esses sinais nos mostram mais claramente. Nós temos que ouvir os desamparados e os gritos dos esquecidos. Para pensar o Brasil pós-pandemia, é preciso, inevitavelmente, sentir esses sinais que estão em todo o nosso país. Essa dor coletiva que está nos campos e nas cidades.
Tivemos essa indicação do Jair Bolsonaro do nome do desembargador Cássio Marques para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 21, ele passará pela tradicional sabatina no Senado, onde sua indicação será ratificada ou não pelos parlamentares. A grande questão, Paim, é que o postulante chega a essa sabatina com uma série de nuvens rondando sua cabeça. Além de ter sido indicado pelo Centrão ao presidente da República, foi o seu colega de Senado, Ciro Nogueira, quem teria oferecido esse nome ao presidente da República. O Cássio é acusado de mentir no seu currículo, acrescentando uma pós-graduação realizada na Espanha que nunca existiu. Como é que o senhor enxerga essa indicação do Cássio Marques e essas questões que estão colocadas? O senhor acredita na aprovação dele pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado?
Acredito que ele terá bom trânsito no Senado, por ser equilibrado e de bom senso. E o que é mais importante nesses tempos difíceis para a harmonia dos três poderes e o fortalecimento da democracia. Devemos acompanhar a sabatina e o meu voto será alinhado com a bancada do PT no Senado. Mas adianto a minha posição, eu sou favorável que o PT vote pela aprovação do nome do desembargador Cássio para o Supremo Tribunal Federal. Eu adianto a minha posição, até porque ele me ligou. E eu assim me expressei como estou me expressando aqui. Sou favorável à indicação dele.
Senador, desde o início da pandemia de Covid-19, o Jair Bolsonaro e os ultraliberais do governo fizeram de tudo para preservar a economia e deixar o trabalhador brasileiro à sua própria sorte, impossibilitado de trabalhar por conta do isolamento social e, ao mesmo tempo, tendo de levar para casa o pão de cada dia. Exemplo desse desprezo do chefe do executivo pelo povo foi aquela proposta imoral de R$ 200 para o auxílio emergencial, que a oposição conseguiu, com muita luta, elevar para R$ 600. Agora, nos últimos 4 meses do ano, ele reduziu o auxílio pela metade, R$ 300. A grande questão, Paim, é que esse valor não paga sequer o mínimo da alimentação de uma família. De acordo com dados do DIEESE, a cesta básica no Brasil varia entre R$ 398 em Aracaju e R$ 540 em São Paulo. Ou seja, esses R$ 300 são uma verdadeira tragédia. O senhor faz parte do grupo de parlamentares que deseja colocar as parcelas do auxílio emergencial novamente em R$ 600. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito tanto dessa luta lá no Congresso por esse valor mais alto ao auxílio, quanto dessa ânsia do governo Bolsonaro em atingir o trabalhador do nosso país.
O governo teve uma postura que todos nós sabemos, que era de R$ 200. O Congresso aqui encaminhou para 600 e os 1.200 para a mulher chefe de família. Por tudo isso, eu vejo com bastante preocupação esse momento. A crise é alarmante. O aumento da pobreza, desemprego, alta do custo de vida, mais de 10 milhões de pessoas passando fome. E mesmo assim, o governo vai na linha com essa MP de reduzir o auxílio emergencial para R$ 300. Eu considero uma crueldade. Por uma questão humanitária, eu entendo que é urgente que a gente vote a MP no Mil Mil e garanta a versão original que nós já aprovamos e foi pago para milhões de brasileiros. Ou seja, os R$ 600 e também os 1.200 para as mulheres chefes de família. O auxílio emergencial de R$ 600 precisa ser mantido até o final do ano. E eu diria que daí para frente é necessário regulamentar a Lei 10.835 de 2004, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy, que instituiu a renda básica de cidadania universal. Nesse sentido, para regulamentar, eu apresentei e espero que aprovem rapidamente o PL 4.194 de 2020. A renda básica de cidadania universal vai ser igual para todos, viu? Claro que, digamos que o valor seja R$ 1.000, todos receberão R$ 1.000, mas naturalmente os mais ricos pagarão para o fundo que vai gerar essa distribuição muito mais que os 1.000. E aqueles que quiserem, vou dar um exemplo de um parlamentar, ele pode devolver e não ficar com os R$ 1.000. Um país como o nosso não pode abrir mão de programas sociais como o Bolsa Família. São eles que estão garantindo a melhoria da vida das pessoas, principalmente aquelas de baixa renda. Na verdade, o Bolsa Família ajuda na alimentação. Vamos tirar até isso? O projeto e a ideia e o sonho a ser alcançado, sempre olhando para todos, nos colocando no rumo certo de harmonia nacional, de combate à fome e à miséria, combater essa situação do Brasil, que é o país da maior concentração de renda do mundo, né? Onde nós temos quase 100 milhões de pessoas aí disputando esses R$ 600. Temos que ir para o equilíbrio. E aí a importância da renda básica de cidadania universal.
E essa proposta de abono do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que está tramitando lá no Congresso, senador? O senhor é o relator da matéria, parece que ela ainda está sendo analisada nas comissões do Senado, não é isso? E ela não é a única medida de auxílio à população mais vulnerável que o senhor encampa. Temos também a sua proposta de 14º salário emergencial aos aposentados durante a pandemia, o projeto de lei 3657 de 2020. Como é que andam essas duas matérias lá no Congresso, senador?
Sou relator da SUG 15 de 2020, que prevê a criação do abono extra de R$ 2.000 para aposentados, BPC e pensionista do INSS. Infelizmente, ainda não há data prevista para a votação no plenário. Aposentados e pensionistas de todo o Brasil poderão ter um Natal com um pouco mais de dignidade e dinheiro no bolso, também se o projeto número 3.657 de 2020 for aprovado no Senado. O projeto esse é específico para o 14º salário, para aposentados e pensionistas. Ele já recebeu o 13º salário em abril, maio. Consequentemente, eles não têm nada para receber em matéria de décimo no fim do ano. E no momento em que a pandemia está aí atacando a todos. A proposta beneficia aposentados, familiares, que em muitos casos dependem do valor pago pelo INSS, para a sobrevivência, né, dos familiares dos aposentados e pensionistas. Antes da pandemia do Covid-19, o aposentado ele já mantinha em torno de 10 milhões de pessoas sobre a sua proteção, além dele e da esposa. Que é aquilo que eu digo sempre, neto, sobrinho, amigo, mais próximo, que ele acabava ajudando, né? Então, nesse momento, é fundamental, porque outros 10 milhões de pessoas surgiram devido ao desemprego que assola o país.
Senador, algo que se discute há anos aqui no Brasil é essa necessidade de se instituir um projeto de renda básica universal para a nossa população. Só que essa é uma daquelas pautas proibidas pelos neoliberais, bem como a taxação das grandes fortunas e do imposto sobre as heranças, por exemplo. Esse debate a respeito da renda básica surgiu com força aqui no Faixa Livre nos últimos tempos, senador. O senhor acredita que essa seria a solução para que tivéssemos uma distribuição de renda mais igualitária?
Há 40 anos o Brasil fala em reforma tributária e nada acontece. Os poderosos não a querem, pois necessariamente ela terá que mexer em privilégios, o que contribuirá para a desconcentração de renda. A reforma tributária que pregamos é progressiva, solidária e justa, tendo como base, eu insisto sempre nisso, não tributar produtos de primeira necessidade. E ainda a taxação das grandes fortunas, dos dividendos e dos lucros. Em muitos países, essa renda ela fica com um fundo chamado Fundo Robin Hood. E aqui no Brasil, poderia ser um fundo que iria ajudar o pagamento da renda básica de cidadania universal para todos. Pergunta 7. Eu vejo com dificuldade a recuperação econômica do país devido à falta de um comando único. O crescimento e o desenvolvimento social e econômico do Brasil e o combate às desigualdades, pobreza e miséria passam necessariamente, repito, por uma reforma tributária progressiva, solidária e justa. E aqui, como eu dizia na pergunta anterior, eu já indiquei da onde viriam esse fundo, né? Mas repito aqui, com base na taxação da grande fortuna, dos lucros e dividendos e também dos salários acima do teto. É um absurdo num país como o nosso, que o teto está em 39 mil, nós temos pessoas que ganham duas vezes o teto, até três vezes o teto. Não poderia, em hipótese nenhuma, ninguém ganhar um centavo além do teto. Quer ganhar mais ou o teto, sei lá o quê? Vá para a área privada, mas querer que política de Estado, que governos, seja municipal, estadual ou a União, pague mais que o teto é um crime de lesa pátria. Eu ainda mostro outra preocupação. O país está horrorizado com a alta dos preços da cesta básica, da luz, do gás, dos combustíveis, do arroz, do feijão, da carne, do óleo, né, do tomate, ou até os ovos estão disparando. Em 12 meses, a cesta básica teve um aumento de quase 25%. Claro, se nós pegamos alguns produtos individualmente, teve um aumento até acima de 100%. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Enquanto que o salário mínimo, que quando eu cheguei ao Congresso Nacional, que foi como deputado federal constituinte, estou daquela época até hoje, são quatro mandatos de federal e três de senador. O salário mínimo valia 60 dólares. No governo Fernando Henrique, com muita peleia, chegamos a 100 dólares. Fiz até greve de fome na época do governo Collor e conseguimos ali também, não nego, um abono de emergência para todos que ganhavam o salário mínimo. Mas depois, governo Lula e Dilma, nós chegamos aos 350 dólares. Que criamos a política de inflação mais PIB. Eu digo a satisfação, que é bom construir políticas ouvindo o povo, né? De viajar todo o país E, por fim, com o entendimento com as centrais, federações, confederações, o próprio empresariado e o governo de Lula e Dilma, nós conseguimos aprovar a política de recuperação do salário mínimo, inflação mais PIB. E tínhamos, claro, naquele período ali, entre uma discussão e outra, já tínhamos criado o piso regional, que é muito importante também. Mas, nesse momento, nós precisamos retomar a política de valorização do salário mínimo, de inflação mais PIB. Isso tudo vai ajudar a nossa gente, né? É geração de emprego e renda. 100 milhões de pessoas dependem do salário mínimo nesse país. Podem estudar, não é nem que ganhem o salário mínimo, dependem do salário mínimo. Esses 100 milhões, você vai ver que um pouco mais que a metade que ganha ainda o salário mínimo. Eu diria que o comércio gira, todos ganham, trabalhadores, empregadores, aposentados, a própria União, que vai recolher mais impostos, né? Para ter uma ideia, para cada R$ 1 a menos do salário mínimo, o governo deixa de arrecadar 54 centavos em tributos. Outra questão que não podemos permitir nesse país, que eu enfatizava ali em cima, né, na resposta que até dei anteriormente, é essa questão do teto. Eu volto de novo, né, dizendo que é um absurdo as pessoas ganharem do erário público mais do que R$ 39.200. Temos que acabar com essa história de uma vez por todas. Isso não é direito adquirido, isso é imoralidade, né? Você não pode dizer que no princípio do direito adquirido você vai ganhar mais do que o teto constitucional. Teto é teto. Enfim, como é possível em um país como o Brasil, com a maior concentração de renda do mundo, manter valores como esses que chegam, como eu dizia antes, ultrapassar duas vezes três o teto?
Diante de uma situação grave como essa que nós temos enfrentado no país, senador, com o desmonte das garantias sociais, as posturas autoritárias do presidente da República, a entrega das nossas estatais, a destruição do nosso meio ambiente, dentre outras inúmeras ações deletérias do governo federal, o senhor acha que os partidos ditos progressistas estão atuando da melhor maneira? Como é que o senhor enxerga o papel da oposição e o que poderia ser feito pelos partidos para que pudéssemos retomar o protagonismo político no nosso país?
Na verdade, o que nós teremos que fazer é uma reconstrução a nível nacional. Eu sempre defendo, já faz uns 10 anos que defendo a tese de uma frente ampla pelo Brasil. Seria necessário que as forças progressistas, de fato, sentassem, conversassem, se articulassem. Não só pensando no processo eleitoral, mas também num projeto de nação. Construir um projeto de nação e que fosse apresentado ao país, né, em todas as áreas. Por isso que eu falei tanto aqui na reforma tributária, que não sai de jeito nenhum, porque os poderosos não querem e o governo também não quer, que teria que tributar grandes fortunas, lucros e dividendos, né? Criar o tipo uma renda básica de cidadania universal para todos. Mas não é só isso. Teríamos que mudar totalmente em relação ao governo que está aí, a política de meio ambiente, a política dos direitos humanos, a política do salário mínimo, a política de atendimento às micros, pequenas empresas, a política de fortalecer a agricultura familiar, né? A política de ter uma outra visão externa perante o mundo. O Brasil sempre foi muito respeitado, apesar de alguns governos, e agora é motivo de chacota a nível internacional. Nós temos que mostrar aos brasileiros e ao mundo que o Brasil pode ser reconstruído com um olhar para as pessoas, sem essa guerra infernal do campo ideológico, do ódio e do amor. Olha, em qualquer país do mundo, né, a civilização tem que caminhar na linha do amor, da solidariedade, do respeito ao próximo, procurando dar oportunidade para todos e todas. É isso que a oposição tem que parar, olhar, dialogar, conversar, até porque todos nós sabemos, né? Já disse o poeta que as principais decisões se dão pelo viés político, pela democracia, né? Fortalecer a democracia, olhar com carinho, respeito para as eleições municipais, e já sabendo, claro, que dali a 2 anos vamos ter também eleições, aí vai ser para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Vamos fazer um debate maduro entre os candidatos que se apresentarem para ver aonde está a melhor proposta para o país. O Brasil tem tudo para dar certo. É só nós sairmos dessa política do ódio e caminharmos para aquilo que eu chamo para uma grande concertação nacional. Não gosto de falar a palavra pacto, mas se quiser falar, falo também, né? Se quiserem que eu fale, eu não tenho nenhuma hostilidade à palavra pacto. Pactar, conversar, dialogar, falar, né? Isso é da democracia, né? Desde que você tenha um olhar para além do horizonte. Os brasileiros e brasileiras merecem isso, né? Nós, se nos tornarmos um país que respeite o meio ambiente, que trate efetivamente, como diz o Estatuto da Igualdade Racial, com política de igualdade, homens, mulheres, negros, brancos, índios, migrantes, imigrantes, independente da orientação sexual de cada um, respeitar o próximo é fundamental.
Para encerrar, senador, o senhor recebeu na última semana pela Organização das Nações Unidas o prêmio MIPAD, que destaca as 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Eu gostaria primeiro de parabenizar o senhor por esse merecido reconhecimento. Nós aqui do Faixa Livre somos testemunhas do seu trabalho incansável ao longo dos últimos tempos na luta por igualdade. E também queria que o senhor comentasse sobre a emoção de receber essa importante premiação da ONU.
Estou muito feliz e lisonjeado, né? Esse é o termo correto, lisonjeado, né? Por ter sido agraciado, por ter sido homenageado, né? Com esse reconhecimento internacional, que foi o prêmio MIPAD, com apoio das organizações das Nações Unidas, da ONU, né? Que me escolheu entre, no Brasil, no caso, os 10 negros do Brasil que mais se destacaram, cada um na sua área. Eu, a minha área, foi a defesa dos direitos humanos, das questões sociais e pela luta que travo, que sou um senador negro, né, contra todas as formas de discriminação, preconceito e racismo, porque esta é a minha vida, né? Eu sei o que é o preconceito, sei o que é o racismo, seja contra negro, branco, imigrante, seja idoso, seja a mulher que está aí o feminicídio agredindo e matando a nossa gente, seja LGBTI+, enfim, nós temos que combater todo tipo de preconceito, racismo, né? Como disse grandes líderes da história que ficaram marcados para sempre nos livros da humanidade, né? Como pode alguém ser julgado pela cor da pele? As pessoas podem ser julgadas pela conduta, pela forma de agir, pelos seus erros, né? Agora, julgar alguém pela cor da pele é um crime hediondo. Eu gosto muito, eu vou terminar com isso, de contar isso que eu acabei acompanhando, inclusive num vídeo, um vídeo mundial, né? Onde um pai está, ele e o filho, o pai branco e o filho branco, olhando para duas crianças na TV, né? Passando na TV. E o pai pergunta para o filho: o que você está vendo aí, filho? Aí o filho diz: ah, duas crianças brincando, é uma menina e um menino. O que eles estão fazendo agora? Ah, agora estão se abraçando. E agora? Um dando a mão para o outro. Agora, um ensinando o outro, enfim, na sala de aula. E agora? Agora eles estão correndo e brincando juntos. Aí o pai abraça o filho e diz: Filho, eu fico feliz, eu vi que você não é racista, porque eu achava que você ia dizer que tinha uma criança branca e uma negra. E você nem em nenhum momento falou isso. O pai ficou todo feliz, e assim é que a gente escreve a história da humanidade. Depois aparece o contrário, né? Um pai negro e uma criança negra, e a cena é a mesma. E a criança negra também diz: ó, pai, estão brincando, estão correndo, estão estudando. É, são dois, um menino e uma menina que são amigos. Nem em momento o menino negro também disse que via na tela a diferença de um negro e um branco. E novamente o pai abraça o filho e diz: olha, fico muito feliz, filho, eu vejo que não é racista. Aí eu fico com a frase do Mandela que diz: como é hediondo, como é cruel, como é perverso você querer ensinar uma criança a odiar outra pela cor da pele. Criança nenhuma nasce odiando alguém pela cor da pele, por gênero, por raça, por origem, por procedência, né? Ela é ensinada a ter essa postura perversa e cruel, aqui no caso, o racismo, né? Então, baseado nessa visão, é que eu cumprimento a todos aqueles que podem chegar para os seus filhos e poder dizer: filho, eu te amo. Fico muito feliz porque eu criei um filho que não é preconceituoso, que não é racista.
Paulo Paim, muito obrigado por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu desejo ao senhor uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Eu que queria agradecer muito a essa entrevista sobre o quadro da conjuntura no país, né? A esse belíssimo programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes e pela perguntas muito bem colocadas por você, Anderson, e enfim, a equipe que assessorou esse momento o programa. A alegria foi minha, a satisfação é minha dessa oportunidade que vocês me deram e contem sempre comigo. Quando tiverem qualquer dúvida em relação ao que está acontecendo aqui no Congresso e que depender desse senador Paulo Paim, eu estarei sempre à disposição de vocês. Vamos em frente, Deus nos ilumine.
Conversamos aqui com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.